está começando a primeira edição do Pauta Pública, nosso novo espaço quinzenal, que é uma conversa aberta sobre as matérias que nos ajudam a entender um pouco desses tempos tão complexos. Sempre com a presença ilustre de um repórter que participou dessa apuração. Eu sou Andréa Dipe, editora da Agência Pública, e eu estava muito ansiosa para finalmente ver acontecer esse projeto, que é um desejo de toda a redação e também dos apoiadores da Pública há muito tempo. E eu estou aqui com meu colega de microfone e redação, que também é diretor na Pública, Thiago Domenici. Olá, Thiago.
Tudo bem, Dips? Olá, prazer estar aqui com vocês. Finalmente aconteceu, saiu o nosso podcast. No meio do caminho tinha uma pandemia, ainda tem uma pandemia, mas a gente vai superar essa barreira. A gente chegou a lançar, né, o podcast A Vida nos Tempos do Corona, apresentado pelo nosso produtor, o Ricardo Terto. Mas a gente ainda estava na expectativa de lançar o nosso programa quinzenal, que agora está aqui no ar para todos vocês, graças ao apoio dos nossos aliados, que agora vão ter que nos aturar quinzenalmente nos tocadores de podcast.
Em seus ouvidinhos.
Exatamente.
Bom, e nesse programa de estreia, a gente vai falar sobre a parceria do FBI com a Operação Lava Jato, e a nossa convidada é a jornalista Natália Viana, que vem apurando esse caso há muito tempo.
Tudo bem, Natália? É um prazer ter você aqui conosco no podcast.
Tudo bem, Ti. Saudade de você e da Dip. Muito bom ver vocês de novo depois de 6 meses de quarentena.
Bom, vamos lá, então.
No dia 1 de julho de 2020, a Pública lançou a matéria O FBI e a Lava Jato, que são diálogos vazados que mostram a proximidade entre Polícia Federal, procuradores e o FBI. É uma reportagem em parceria com o The Intercept Brasil, e além do repórter Rafael Neves, a apuração foi realizada pela nossa convidada de hoje, a editora Natália Viana, que já está com a gente aqui no estúdio para contar como foi a apuração de algo tão sensível e o que significa, afinal de contas, essa parceria entre a agência americana e a Operação Lava Jato. Essa matéria é parte de uma série que se aprofunda nos detalhes dessa influência internacional numa investigação brasileira. A Natália, para quem não conhece, é cofundadora da Agência Pública, atua há mais de 20 anos no jornalismo e ganhou uma série de prêmios na carreira. Além disso, ela é do conselho da Fundação Gabriel Garcia Marques.
A gente já publicou 5 reportagens da parceria da Pública com o Intercept sobre a Operação Lava Jato, na série que ficou conhecida pelo público como Vaza Jato. Foram 7 veículos de imprensa que analisaram as mensagens privadas trocadas entre procuradores da Força Tarefa, da Lava Jato e outros membros do Ministério Público Federal e da Justiça, como, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro, que foram vazadas para o The Intercept Brasil. Bom, Natália, para começar, você poderia contar um pouco para a gente como foi essa parceria, como tudo começou, como foi lidar com essa base de dados? Um pouquinho aí desses bastidores, desse início.
Pois não, Dipe. Primeira coisa que eu queria dizer é que a reportagem sobre FBI, né, a relação do FBI com a Lava Jato, foi a 100ª reportagem da série Vaza Jato. O pessoal do Intercept, os jornalistas do Intercept, a gente conhece há algum tempo, porque eles também são um site de jornalismo independente, que nasceu há 5 anos, nasceu depois da Pública, então a gente já se conhece. Quando eles lançaram a Vaza Jato, eu estava nos Estados Unidos com a Marina Amaral e fiquei extremamente chocada porque nós estávamos justamente nos Estados Unidos para uma viagem que era uma viagem institucional, mas também estávamos entrevistando, conversando com alguns procuradores que tinham atuado no caso da Lava Jato nos Estados Unidos. Eu estava investigando justamente esse assunto. E as primeiras reportagens, elas não falavam disso, e a primeira coisa que veio à cabeça é: ai, meu Deus do céu, será que nesses diálogos tem alguma informação sobre essa parceria? Então, imediatamente, eu liguei para o Demore, liguei para o Andrew Fisherman, Cecília Oliveira. Eu importunei todo mundo do Intercept para ver se eles abririam a parceria para a agência pública. Eles abriram, e eu e a repórter Alice Maciel fomos para o Intercept, né, para a redação deles no Rio de Janeiro, e mergulhamos nessa base de dados. Eu já trabalhei com diferentes bases de dados, né? A gente foi parceiro do Wikileaks durante muito tempo, que eram documentos vazados que a gente analisava, e essa base de dados, ela para mim foi muito interessante, muito marcante, porque ela é uma base de diálogos, e ela me fez refletir muito sobre como a gente tem se relacionado hoje em dia, porque você pega um diálogo de Telegram, imagina, as pessoas começam uma conversa num dia, param no meio, continuam no outro dia, às vezes é um grupo, então uma pessoa começa um assunto 3 dias antes, 2 dias depois ela volta, e ao mesmo tempo, como você não tem uma lógica, você tem o mesmo assunto sendo tratado em diferentes grupos ou em diferentes mensagens em diferentes momentos. Então, é um grande quebra-cabeça que foi extremamente interessante a gente juntar para analisar e, mais interessante ainda, você pensar um pouco todas as questões dos limites éticos que isso implicava. Porque são diálogos criptografados, mas há diálogos entre colegas, há diálogos entre pessoas que são marido e mulher. Então, obviamente, a base de dados ela tem muito mais. Gente, eu sei de várias fofocas, mas não vou falar, porque é assim que faz. Se faz jornalismo, é assim que se faz jornalismo responsável, né? A gente só publicou o que era de interesse público. E o acordo, né, da Petrobras e da Odebrecht, que geraram multas milionárias para o governo americano, foram abertamente, claramente noticiadas aqui no Brasil. O que não sabia eram os meandros, as nuances, e no fundo, a nossa imprensa não tinha feito perguntas muito básicas. E, para mim, a pergunta sempre foi: por que diabos a Odebrecht e a Petrobras estão sendo penalizadas nos Estados Unidos por corrupção que aconteceu dentro do Brasil, referentes a projetos brasileiros?
Uhum.
Para mim, é uma pergunta muito simples que não tinha sido respondida, mas que a imprensa tratou de maneira tão natural, porque a lei americana permite, que eu, vou ser honesta, eu precisei estudar durante um ano para eu entender que existe uma lei americana que permite, mas que ela é muito questionável. Uhum. Essa lei, ela determina que os Estados Unidos podem punir fora do seu território empresas que não são americanas, que não cometeram corrupção nos Estados Unidos e nem para pessoas americanas e nem em projetos americanos. Foi com base nisso que o governo americano, porque é importante entender, os procuradores americanos, eles são do governo, eles são do executivo. Então, o governo americano puniu a Odebrecht, a maior consultora brasileira, e a petroleira brasileira em bilhões de dólares. Qualquer pessoa que tenha alguma noção de geopolítica acharia isso estranho. O que as mensagens revelaram um pouco mais é que houve uma proximidade e quase houve um encantamento dos procuradores brasileiros, né, do Deltan Dallagnol e sua turma, em relação aos americanos. Então, tem uma procuradora que é até o... Tamea Damelon, que ela tira foto com o pessoal do FBI e fala: uhul, eles estão apoiando as 10 medidas contra a corrupção. E aí o Deltan fala assim: aí é missão impossível. Sabe, você tem um encantamento que é piegas pra caramba.
Cafona e hollywoodiano, assim.
Cafona e hollywoodiano, que no fundo é um projeto cultural, né, americano. E faz sentido, porque depois você tem uma subserviência enorme.
Sim.
O FBI teve acesso a delatores da Lava Jato num encontro em Curitiba em outubro de 2015, ao qual os procuradores não avisaram nem pediram permissão para o ministro de Justiça e para o Ministério de Justiça.
Essa era uma das questões que eu queria te fazer, Natália, sobre essa presença dos agentes americanos em Curitiba. O que foi essa visita? E o Ministério da Justiça, pelo que você relata na reportagem, não soube dessa visita. Qual a ilegalidade que é nisso?
Os procuradores eram uma comitiva que acho que de 17 ou 18 procuradores e agentes do FBI. E eles foram para Curitiba para entrevistar delatores da Lava Jato, isso em 2015. Ou seja, os procuradores brasileiros já tinham acertado delações, elas falavam principalmente de Petrobras, mas também um pouquinho já de Odebrecht, e veio uma comitiva enorme dos Estados Unidos. Essa comitiva ela não passou por um acordo que deve existir, que chama EMILAT, que é um acordo regido por um tratado bilateral, e se você vai fazer interrogatórios, coleta de provas, investigações no outro país, Brasil ou Estados Unidos, você precisa desse acordo, você precisa ter assinado esse documento. Isso não foi assinado, eles foram para Curitiba e apareceram lá, e aí eu entrevistei o José Eduardo Cardoso, que na época era o ministro da Justiça, ele falou que ele foi alertado pela PF, a PF ligou para ele e falou: olha, tem um monte de americano aqui na procuradoria, você está sabendo disso? Ele disse que não estava sabendo disso, ligou para o Rodrigo Janot, que era o procurador-geral da República, o Rodrigo Janot garantiu que não eram atividades funcionais, que era alguma coisa acadêmica, diz o José Eduardo Cardoso. O que não era, era uma mentira. Qual que é o problema disso? Bom, eles deveriam ter assinado um acordo, né, que é esse acordo que é regido pelo tratado bilateral, ou seja, para vir alguém fazer interrogatório ou coletar provas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, precisa ter um acordo assinado, isso não existia. Eles já coletaram provas e já levaram essas provas.
E um dos diálogos vazados, né, que é revelador, mostra o ex-chefe da Força-Tarefa, o Deltan Dallagnol, numa conversa com Vladimir Aras, que estava à frente da Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República. Você pode contar um pouco para a gente o teor dessa conversa?
Olha, o Vladimir Aras, ele é um dos maiores conhecedores de legislação internacional, de cooperação internacional e tratado e destratado, né, que é esse tratado Brasil-Estados Unidos. E eu devo dizer que eu acho muito interessante o papel do Vladimir Aras em todos os diálogos, porque ele é como se fosse a consciência, sabe? Ele é o anjinho que fica assim no ombro e ele sempre está falando assim, olha, isso não é legal, você pensa bem, não chega a questionar ou trazer sanções ou uma coisa mais dura, mas ele sempre que está falando, olha, isso não está legal.
Ponderando, assim, está ponderando.
Ele está sempre ponderando, está sempre apontando que isso não é legal, né? Então, o Vladimir Aras, justamente, ele fala para o Deltan Dallagnol que o Ministério da Justiça não está ciente da visita, e o Ministério da Justiça traz vários questionamentos pedindo, por exemplo, o nome dos estrangeiros, dos americanos que estavam em Curitiba. E o Deltan Dallagnol diz a ele que é melhor não dar os nomes, não vamos dar os nomes porque isso pode causar ruído com os americanos, ou seja, o procurador da República se nega a dar o nome de estrangeiros que estão fazendo investigação no país ao seu Ministério da Justiça, ao seu governo, para não causar ruído com o governo estrangeiro. Isso pode ter muitos nomes, mas de jeito nenhum, pelo menos é uma atitude bastante questionável. Eles acabam não entregando os nomes dos 18 americanos que estavam aqui. Nós pegamos os nomes, investigamos o passado.
Nós temos os nomes.
Nós temos, nós publicamos os nomes e investigamos o passado desses agentes, desses procuradores. E tem coisas muito interessantes. Tem um, por exemplo, não vou dizer quais são as minhas suspeitas, mas ele trabalhou na guerra do Iraque, do Irã-Iraque. Depois ele trabalhou em inteligência no FBI no México. Depois ele veio para o Brasil duas vezes já. Ou seja, tem pessoas que têm um passado que, digamos, são pessoas que trabalham com inteligência há muito tempo, digamos, né? E tem outros que são nomes falsos, que você não encontra nada. Tem agentes, por exemplo... Carlos Fernandes, imagina, a pessoa chama Carlos Fernandes, imagina quantos Carlos Fernandes não existem na América Latina, é impossível você achar informação sobre ele. A mesma coisa, Dave Williams, primeiro que Dave não é nome, né? Dave Williams enfim, é impossível você encontrar informação. Então, esses agentes, eles se protegem e essas informações, foram passadas oficialmente e que os procuradores se recusaram a passar para o governo brasileiro.
E o governo brasileiro fez o quê?
Boa pergunta. Eu perguntei para o Cardoso, né? Você fez alguma coisa? Ele falou assim, olha... Não, porque depois eu não tive mais informação sobre isso, o tempo passou e basicamente não fez nada.
E Natália, por que os procuradores se encantaram tanto pelos americanos nesse processo?
Olha, você tem essa questão, né, cultural, ou seja, eles veem os americanos como superiores, mas também houve uma questão que é extremamente polêmica, que é o acordo da multa com a Petrobras. O governo americano assinou um acordo com a Petrobras de uma multa bilionária e, dentre as negociações com os procuradores brasileiros, permitiu que 2,5 bilhões de reais desta multa viessem para o Brasil. E o que a Procuradoria de Curitiba, a Lava Jato, fez? Assinou um acordo com a Petrobras que permitia a criação de uma fundação e esse dinheiro seria usado para... projetos e instituições que atuam na luta anticorrupção. Acompanhando esse caso, eu vi que houve uma explosão enorme de congressos, projetos anticorrupção, instalação de regras anticorrupção em empresas, ou seja, criou-se um mercado. E dentro desse mercado, o senhor Deltan Dallagnol estava negociando com um colega dele fundar uma empresa que serviria para vender palestras. O Deltan Dallagnol e o Moro já estavam vendendo palestra há muito tempo. E eles estavam criando uma empresa para justamente atuar neste mercado. Uma injeção de 2,5 bilhões num mercado em crescimento, que seria o mercado da luta contra a corrupção, é um mercado de ONG, né? É um mercado que mistura ONG e empresa, seria uma coisa que beneficiaria quem atua nessa área. E os procuradores atuam nessa área. Então, isso ia acontecer. Iria, pode ser diretamente ou indiretamente, beneficiá-las ou beneficiar outras pessoas deste ramo, né? E o pior, essa fundação, segundo o contrato, teria um assento do Ministério Público no Conselho da Fundação, e o Ministério Público ajudaria a montar a fundação dizendo quem que seria do Conselho para mandar no dinheiro. Então, assim, havia dinheiro. Não estou dizendo que os procuradores queriam necessariamente botar mão no dinheiro, mas haveria uma ampliação do campo em que eles atuam, uma ampliação de influência. E uma ampliação de respeitabilidade de futuras possibilidades. Entendeu?
Não, e há um desvirtuamento do papel do Ministério Público.
Exatamente,
né?
O que disse o STF para suspender a fundação. Não cabe ao Ministério Público gerir os fundos. Então, assim, isso aconteceu. Havia um interesse, podia não ser financeiro, mas era um interesse reputacional, né? Você pode ser recompensado de várias maneiras, né?
Então, Natália, a gente vai começando a se encaminhar para o fim da nossa entrevista. Então, eu vou fazer uma pergunta que não tem exatamente a ver com o que você está falando nesse momento, mas que eu acho muito interessante. Que um pouquinho antes da gente gravar, né, você estava falando que teve um dos advogados que trabalharam para o Departamento de Justiça americano, em parceria com a Lava Jato, que disse que as perguntas que você estava fazendo para ele eram muito bobas e que ele não tinha tempo para gastar com isso. E aí você falava justamente que isso ficou marcado para você. Queria que você comentasse, porque eu achei muito interessante.
Olha, isso ficou marcado para mim justamente porque aconteceu exatamente nos mesmos dias em que o Intercept começou a publicar os arquivos. Eu falei, nossa, eu devo ser uma péssima jornalista, né? Não estou entendendo nada, ainda estou fazendo perguntas burras. E não estou chegando a lugar nenhum e o Intercept está com todas as informações, né? Mas, obviamente, não eram perguntas bobas, porque aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, as perguntas mais simples são as mais difíceis de responder, né? E ele ficou nervoso, encerrou a entrevista, inclusive. Mas a minha pergunta era aquilo, era simples. Por que que o governo americano está penalizando empresas brasileiras por corrupção que aconteceu entre brasileiros por conta de contratos brasileiros, né? E é isso, eu acho que o jornalismo, você tem que tentar responder as perguntas mais simples. Por que que uma pessoa fez alguma coisa? O que que a levou a isso? E qual foi a consequência do ato? Então, toda essa série, ela fala disso, ela mostra esse movimento de sedução entre o FBI e os procuradores americanos, que tiveram consequências enormes. Não estou nem falando de para a nossa democracia, mas para empresas que eram relevantes no país, né?
Então, acho que vale fazer uma última questão, Natália, que tem a ver com o outro lado, né? O bom jornalismo diz, busque o outro lado, pegue, né, a versão do acusado. O que que o FBI respondeu para você? O que que a embaixada americana respondeu para você?
Olha, eu, na verdade, essa série, ela começou no final do ano passado, não, ela começou no começo desse ano, e eu procurei eles algumas vezes, nas primeiras reportagens eles não responderam, mas o chefe do FBI no Brasil... Ele me respondeu imediatamente, repassou para o pessoal de imprensa dele, foram muito solícitos. Da última vez que eles, de fato, mandaram uma resposta, recebi, inclusive, um elogio, viu? A assessoria de imprensa da FBI, a assessoria de imprensa da Embaixada Americana falou que bom ter jornalismo investigativo de qualidade no Brasil. É muito bom saber de um projeto assim. Nos elogiaram, falei muito obrigada. E, obviamente, não responderam as perguntas, né? como bom safo...
Alisaram... Mas escorregaram.
Exatamente, escorregaram. Falaram, nós sempre auxiliamos investigações, mas eles não podem nem legalmente admitir que fazem investigações no Brasil. Mas eles fazem, né? Isso é público e notório, só que isso foi denunciado pelo Bob Fernandes na década de 2000, né, no começo dos anos 2000. Levon chega para lá da PF no começo do governo Lula e agora voltaram a se aproximar com o governo via Moro, né? A gente fez uma reportagem também que mostra como o Moro se aproximou de novo do FBI, inclusive chamando eles para um centro de inteligência na Tríplice Fronteira, etc., né? Então, eles voltaram a se aproximar. Eu acho que eles estão muito felizes aqui, eles são muito cordiais, e eu, inclusive, sigo o chefe do FBI no Brasil no Twitter. Ele é uma pessoa muito simpática, tem fotos dele ali, ele de vez em quando critica o Trump, e o Twitter dele é fechado, ele sabe que eu sigo ele, né? Porque ele deixou eu segui-lo. Então, enfim...
Está se criando uma amizade.
Não está se criando uma amizade, mas eles sabem que temos um jornalismo sério e responderam como respondem muitas pessoas são acusadas de malversações, né? De maneira escorregadia, como bem definiu a DIP.
Natália, muito obrigada pela conversa. Foi ótimo ter você aqui inaugurando o nosso podcast. Tem mais alguma coisa que você queira comentar? Mais algum caso que você queira contar sobre essa investigação? Alguma coisa que você acha que a gente deixou de fora?
Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante também, que é... Tem uma outra reportagem que, na verdade, quem fez foi a Alice Maciel, que mostra que o Deltan, ele se via como um um missionário, ele tem um PowerPoint que parece assim, é tipo um coaching Cristo, e aí ele cita assim, momentos cruciais da Lava Jato em que houve a mão de Deus, e aí ele cita delatores que resolveram falar do nada, acesso a documentos inesperados, sabe? Ele de fato, ele se vê, ele
intervenção é muito... divina, houve intervenção divina na Lava Jato, isso?
O Dallagnol é uma pessoa muito religiosa, e ele se vê como, se via como emissário de Deus, e eles viam o Moro como emissário de Deus.
E precisou-se de um PowerPoint para isso.
Não, ele fazia essas palestras querendo convencer os outros a apoiar a Lava Jato porque eles estavam numa missão. O Deltan saiu, finalmente, da fringe da Lava Jato essa semana. O Moro, enfim, foi pro governo Bolsonaro, decaiu. Tudo história do passado. Mas o que eu acho interessante é que essa mistura de visão religiosa com um Estado laico dá problema. Dá problema. Então... eles acabaram se perdendo, eles se perderam com certeza, eu não sei qual que é, eu já disse, é possível que tenha sido por ganância, é possível que tenha sido por interesse, é possível que tenha sido porque a pessoa acredita que tem a mão de Deus.
Acredita numa missão divina, né? Acredita que é representante de uma missão divina na Terra.
E que por isso pode romper regras.
Isso fica bem claro, né, ao longo de todas as reportagens, né? Essa relação de romper o limite do permitido ali, né? Que o Deltan podia, até o limite que o Deltan podia ir, você vê nos diálogos que ele ultrapassa sempre, e sempre com essa lógica de que tudo bem, é permitido porque é por um bem maior, né? O tal dos fins justificam os meios.
Ou então, como dizia o pastor Caio Fábio, minha filha, em nome de Deus, a canalice é santificada.
Muito bom. Muito impactante, adorei. Obrigada, gente.
E agora chegou a hora da gente dar o nosso primeiro giro pela redação da Pública, que na verdade está funcionando por enquanto de forma remota, né? Cada um da sua casa. Mas a gente vai tentar, no meio dessa correria, né, dar um jeito de deixar vocês mais perto do trabalho dos nossos repórteres. Vamos lá?
Olá, pessoal. O meu nome é Thais Lavô e ao lado do Bruno e do Pedro... A gente está escrevendo uma série sobre as intoxicações por agrotóxicos agrícolas nos últimos 10 anos no Brasil. Já saíram duas matérias, uma nesta segunda-feira, com o nome Empresas Escondem Intoxicações de Trabalhadores Rurais por Agrotóxicos, e a primeira, que foi no dia 4 de setembro, Agrotóxicos Paraquat e Glifosato mataram 214 brasileiros na última década. A gente queria saber o perfil dessas pessoas, quem é que está sendo contaminado, onde isso ocorre e quais as principais substâncias. Então, por meio da Lei de Acesso à Informação, a gente solicitou essa série histórica, né, que vai de 2010 a 2019. Há 3 meses ou mais, a gente vem trabalhando nessa base, fazendo cruzamento com outros datasets, como o Censo Agro, a base de monografias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Anvisa e IBAMA, por exemplo. Mas a gente esbarrou num grande desafio, que foi em relação à falta de padronização para encontrar o nome das substâncias causadoras dessas intoxicações, porque, afinal, a ficha do Sinan, ela tem 71 campos de preenchimento que tudo isso é feito à mão. Então, a gente tinha, assim, por exemplo, campos de princípios ativos que estavam nulos ou preenchidos com caracteres que não dava para a gente ler de jeito nenhum. O que é que foi que aconteceu? A gente colaborou, isso no universo, de mais de 40 mil registros. Então, a gente teve a colaboração, a santa colaboração do Laboratório de Pesquisa Árida, que desenvolve pesquisas avançadas em banco de dados, lá do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, que com a ajuda deles a gente conseguiu mapear essas substâncias.
Eu sou Pedro Grigori, um dos jornalistas da reportagem sobre os agrotóxicos que mais mataram e intoxicaram no Brasil. Essa foi uma reportagem bastante importante porque pela primeira vez a gente consegue listar quais ingredientes ativos mais causam intoxicações, né? E os líderes dessa lista foram justamente o glifosato e o paraquat. O glifosato, ele é o agrotóxico mais vendido no Brasil e no mundo e também um dos mais polêmicos. No ano passado, a Anvisa finalizou um longo processo de reavaliação desse produto em que ela entendeu que ele não se enquadrava em critérios proibitivos. ou seja, ela decidiu manter esse produto no mercado brasileiro. No ano passado também a própria Anvisa diminuiu a classe toxicológica do glifosato, tirou ele da classe dos altamente, extremamente tóxicos, especialmente por ele não trazer riscos agudos para a saúde de quem tivesse contato com eles. Enquanto a gente tem esses dados do Ministério da Saúde que mostram exatamente o contrário, né? Nós tivemos 2.430 pessoas intoxicadas por glifosato e dessas 76 acabaram morrendo. E a nossa reportagem saiu na reta final do processo de banimento do paraquat, que apareceu na nossa lista entre os que mais mataram também. E esse é um produto extremamente letal, né? Os dados mostraram que uma a cada 4 pessoas intoxicadas pelo paraquat acabaram morrendo. A Anvisa tinha decidido já em 2017 banir o paraquat, deu esse prazo de setembro de 2020, mas a gente teve a formação de uma verdadeira força-tarefa do paraquat, formado por empresas, por associações do agronegócio, tentando adiar esse banimento. No dia 15 de setembro, a Anvisa decidiu manter essa data e decidiu banir o paraquat do Brasil a partir de 22 de setembro de 2020.
Olá, ouvintes do podcast. Meu nome é Bruno Fonseca, sou repórter e editor na Pública e vou contar agora, junto às minhas colegas Rafaela Ribeiro e Bianca Muniz, de uma reportagem que nós fizemos e que mostrou, né, com dados e histórias, que os incêndios no Pantanal já tomam quase metade das terras indígenas que ficam na região. Essa reportagem começou diferente, ela começou do alto, mais precisamente de imagens de satélites. Para tentar entender, né, a dimensão das queimadas no Pantanal, nós baixamos os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostra os focos de incêndio na região. Os dados mostraram: de 11 terras indígenas que ficam no Pantanal, 5 tinham focos de incêndio. E algumas estavam totalmente tomadas pelo fogo. Era esse o caso da terra indígena Guató, que fica no Mato Grosso, no município de Barão de Melgaço. Nós conversamos com indígenas que vivem nessa terra e que nos contaram que o fogo destruiu roças, casas, matou animais. A reportagem também descobriu que o território dos Guató é um exemplo de como os focos de incêndio podem surgir em propriedades privadas para só depois atingir as terras indígenas e unidades de conservação.
Olá, eu sou a Rafaela. E os indígenas, além de serem os mais afetados pelos incêndios, também são a linha de frente no combate ao fogo. Hoje, eles integram a maioria das brigadas Previfogo existentes no Pantanal. O Previfogo é um centro do IBAMA de prevenção e combate aos incêndios florestais. Para entender melhor esse contexto, nós conversamos com Eliane Baicari, da Federação dos Indígenas do Mato Grosso, e com o servidor do Previfogo, do Mato Grosso do Sul, responsável pelas brigadas no estado. Ambos apontaram os desafios impostos pelo corte de verbas e a pandemia e como é que isso impactou no combate aos incêndios esse ano. Outro ponto é que, apesar da importância das brigadas, o governo só foi contratar brigadistas no início de julho, quando a previsão era início de junho.
Oi, eu sou a Bianca, e nessa reportagem também analisamos a quantidade de multas aplicadas pelo IBAMA no Pantanal. A gente já tinha visto em outra apuração que as multas na Amazônia diminuíram no mesmo período em que o desmatamento aumentou na região. Então, nessa última reportagem, fizemos uma avaliação parecida, só que agora com as cidades que fazem parte do Pantanal. Olhando para a quantidade de multas por ano, vimos uma queda na aplicação delas durante o governo Bolsonaro, em relação aos anos anteriores, principalmente das multas relacionadas à flora, onde entra infrações como as queimadas ilegais e o desmatamento. De acordo com o brigadista do IBAMA, essa impunidade acaba fazendo com que as pessoas se sintam mais livres para realizarem queimadas. Isso, somado ao desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental e a postura do governo diante da pauta meio ambiente, acaba incentivando queimadas criminosas.
Oi pessoal, aqui quem fala é a Ruth Pina, eu sou repórter da Pública. Na semana passada a gente publicou uma entrevista com o Francisco Menezes, ele é economista e analisou os dados do IBGE sobre segurança alimentar dos brasileiros. O que é interessante nessa conversa é que o Francisco já havia falado com a gente em 2018, há 2 anos, justamente para fazer um alerta, que o aumento da extrema pobreza no Brasil naquele momento poderia colocar a gente de volta ao mapa da fome da ONU, que o país saiu lá em 2014. Inclusive, a Pública, nos anos seguintes, fez um especial com ótimas reportagens que contam diversos aspectos da fome e que eu recomendo muito vocês lerem. Pois bem, os dados do IBGE saíram com atraso, mas confirmam o que ele falou pra gente lá em 2018. São 10 milhões e 300 mil domicílios em situação de insegurança alimentar grave no Brasil. Eu conversei com Francisco Menezes na semana passada e ele falou do efeito do auxílio emergencial neste cenário e como uma nova prorrogação do benefício é essencial para o país conter o avanço da fome.
tudo leva a crer que nós vamos entrar um mês de janeiro, fevereiro, dentro, se não for, não houver uma nova prorrogação numa situação de bastante penúria.
Ele também falou sobre a alta do preço dos alimentos, como arroz, e impossíveis saídas para o problema, como encarar de vez a discussão da reforma tributária com taxação para os mais ricos e a proposta de renda básica universal. A íntegra da conversa está no nosso site, é só acessar lá. Um abraço.
É isso aí, muita coisa rolando na redação da Pública. E agora a gente vai para o quadro, que ainda não tem nome, que é o Dica Cultural, é o nome provisório. Então você, ouvinte, escreva para podcasts@apublica.org com a sua sugestão. Não é isso, Andréa Dipp?
Sim, por favor, nos ajudem, que Dicas Culturais é um nome muito batido. A gente precisa da criatividade de vocês. Então, Natália, qual é a sua dica cultural para os nossos ouvintes?
Bom, como eu sou uma pessoa que é prolixa, né? Se você lê a Pública, você me conhece, eu vou trazer duas, pode ser? Uma só eu não consigo, eu tenho duas. Primeiro, eu estou lendo a trilogia, né, de livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura militar no Brasil. Nesse momento em que os militares voltaram ao governo, né, enfim, com o Bolsonaro, eu estou achando uma leitura extremamente informativa para entender como funcionam os militares, qual que é a herança que a gente tem, como é que eles veem a administração pública, a sociedade. Recomendo. É uma dica velha. A dica mais nova é um podcast americano que eu gosto muito, que chama Antropoceno Reviewed, Antropoceno Revisado. É de um escritor que chama John Green, e ele é maravilhoso. Ele faz uma análise de algum produto do antropoceno, produto dos homens, do trabalho humano, fato histórico, um equipamento, e dá uma nota de 0 a 5. É maravilhoso, ele escreve maravilhosamente bem, então eu recomendo. Peço desculpas porque é em inglês, mas mesmo assim eu recomendo.
Tá bom, se você falou, tá falado, né? Eu vou aproveitar então que eu já peguei aqui para eu dar a minha dica cultural. É um livro que tá fresco, acabou de sair. Tá saindo, na verdade, quando esse podcast está sendo lançado. Que é um livro da Boitempo, da Flávia Biroli, Maria das Dores e Juan Vagioni. Espero que eu esteja falando o nome dele corretamente. O nome do livro é Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, Disputa e Retrocessos na América Latina. Eu acho que esse é um tema muito atual e é um livro muito bacana, que está saindo pela editora Boitempo, e eu recomendo a todas e todos os ouvintes. E você, Thiago?
Eu quero indicar dois livros sensacionais para entender os momentos bicudos que a gente está vivendo, do grande Ailton Krenak. São dois livrinhos curtos. O primeiro deles chama O Amanhã Não Está à Venda, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é o nome do segundo livro. São pela Companhia das Letras. Recomendo bastante. E o podcast é a Rádio Escafandro, que é do jornalista Tomás Chiaverini, que é um podcast muito legal, muito aprofundado. Traz reportagens sobre política, ciência, cultura e saúde. Então fica aí a dica, o podcast do Tomás Chiaverini. Então é isso, chegamos ao fim do primeiro Pauta Pública e queremos muito que esse projeto seja o mais relevante e próximo possível de vocês. Mande seu comentário nas redes da Pública e no e-mail podcasts@publica.org, que a gente vai selecionar alguns para ler no próximo episódio. A Pública também faz parte do projeto Reload, onde 10 redações se juntam a 12 influenciadores com o intuito de descomplicar as notícias. É um projeto muito legal, recomendo que vocês assistam. Tá no YouTube, Twitter, enfim, todas essas redes aí, Instagram. Segue os perfis lá e vamos que vamos.
E o Pauta Pública só existe por causa do apoio dos nossos aliados. Se você ajuda a Pública a existir, nosso muito obrigado. E saiba que tem muita coisa legal vindo por aí. Mas se você ainda não é aliado ou aliada, acesse aliados.apublica.org e veja como ajudar o nosso trabalho. E outra forma de apoiar o podcast é seguindo, curtindo nos tocadores, divulgando entre as pessoas que você conhece e mandando sugestões para a gente no podcasts@apublica.org. Isso faz toda a diferença para a gente. Daqui a 15 dias a gente se encontra para se aprofundar nas reportagens investigativas que ajudam a explicar o Brasil. Um abraço e até lá.
Até mais. Obrigada, Andréa Dipp e Thiago Domenici.
Até mais, pessoal.
Pauta Pública é produzido e editado por Ricardo Terto, que também colabora com o roteiro ao lado das vozes do programa, Andréa Dippe e Tiago Domenici. As artes foram feitas por Larissa Fernandes e Bruno Fonseca, e a trilha tema do podcast é de Pedro Vituri.